Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Ao vivo nesta sexta-feira, o Sargento Queiroz traz informações para os ouvintes aqui da Rádio São Francisco sobre as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Sargento Queiroz, bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 18 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, incêndio em vegetação, por volta das 15 horas desta quinta-feira. A guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a rodovia BR-060, ainda no perímetro urbano de Anápolis, para combater incêndio que consumia vegetação situada ao lado de uma empresa. Atuando no combate direto às chamas, logramos êxito após uma hora de trabalho no local. A segunda ocorrência de natureza, outro incêndio em vegetação, por volta das 16 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a GO-330 no Distrito Agroindustrial de Anápolis, para também combater incêndio que consumia vegetação próxima a algumas empresas naquele distrito situadas. Cerca de 2 horas foi o tempo necessário para que as chamas fossem extintas através do combate direto. Antes de finalizar, novamente pedimos à população para que previnem incêndios em vegetação, atuando de maneira que não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas ou garrafas nos acostamentos de rodovias ou regiões de matas, que não queime lixo, folhagens, galhadas e entulhos, principalmente se for próximo de áreas de vegetação. E, atenção proprietários rurais, as faixas de terra sem vegetação, chamadas também de aceiros, devem ter atenção redobrada nesta época do ano. Para evitar a propagação e até mesmo o próprio incêndio, estas áreas deverão permanecer limpas. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando um excelente final de semana a todos.
Para o senhor também, Sargento Queiroz, obrigado por essas informações aqui na 97.7 FM.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Aqui estou.
Fala comigo, bebê.
Ai, claro que eu falo. Vem comigo. Tava esperando, né? Tava ansioso. 14 de julho de 2023. Ela tá de volta, produção.
De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara.
Chegou a sexta-feira.
Vai ser difícil eu me apaixonar de novo.
E a culpa é de quem, hein? Nossa, produção, produção, a cada sexta é uma voadora no peito com cada moda dessa, meu Deus. Seguimos aqui na sua 97.7, nada de vida bandida, mas os bandidos que às vezes aí cometem alguns deslizes, vira notícia aqui na 97.7. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Eu não tomo pinga.
Jonathan Cavalcante.
De vez em quando, né, produção? De vez em quando pode. Se beber, não dirija. Começando o plantão policial nessa super sexta-feira. Agradecendo a você que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho. Olha, de ontem para hoje foram 4 autos de prisão em flagrante. 2 deles envolvendo crimes contra mulheres. Autos de prisão em flagrante com base na Lei Maria da Penha, um porte ilegal de arma de fogo e teve também um tráfico de drogas. Uma dupla de mulheres foi parar na delegacia. Elas tinham uma inteligência pro lado do crime e aí deu ruim. Daqui a pouco eu te conto. Foram mais de 11 boletins de ocorrência, tivemos ainda o cumprimento de mandado de prisão. Plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho. Daqui a pouco também informações de um grave acidente registrado na GO-330 entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás. Eu começo a edição de hoje destacando também que daqui a pouco vamos ouvir a doutora Kênia Dutra Segantini trazendo informações de um indivíduo de 48 anos de idade, investigado pela prática de estupro de vulnerável contra a filha da própria namorada, que foi parar atrás das grades. Começando com uma ocorrência envolvendo uma mulher, ela que trabalha em um estabelecimento comercial lá na região do bairro Maracanã, ela diz que foi ofendida verbalmente por uma funcionária que trabalha com o filho, dono de uma empresa, uma indústria de comércio e confecção. Ela relata que a mulher teria lhe chamado para dentro do escritório da empresa e ali começaram as ofensas, tais como sua égua, sua cachorra, e perguntou para ela qual foi a fofoca que você fez pro seu filho. Meu Deus! E ainda, ela disse que o susto foi tão grande que teve que ir ao médico para que fosse medicada. Ela ficou bastante nervosa com a situação. As vítimas desejam representar criminalmente contra a suposta autora. Fato registrado em uma empresa lá do bairro Maracanã. Eu vou te contar a história de um indivíduo que era feliz e ele ficou meio triste ontem, após as 18 horas e 33 minutos. Porque o nome dele é o Felisberto, sacou aí? Ele ficou triste. O nome dele é Felisberto. Quantos anos que ele tem aí, produção mesmo? 40, hein? 45 anos de idade. Então a informação é de que o Felisberto foi flagrado furtando materiais recicláveis na Avenida Brasil Norte, dentro de um galpão no setor Cidade Jardim. A polícia foi ao local porque o vigilante informou que havia um suspeito no local, o alarme havia disparado e uma pessoa estava no pátio externo da empresa. A polícia foi informada do fato, fez um cerco na área da empresa e foi flagrado no interior da área externa o Felisberto da Cruz. Ele estava pegando um material reciclável tipo cobre e recebeu voz de prisão. Ele foi apresentado à autoridade policial. Felisberto, que estava lá achando que não ia ser descoberto, e aí
ficou um pouquinho triste. A polícia não era o objetivo. Era só uns materialzinhos para comprar um baseado. Aí deu ruim para mim ser polícia. Agora eu sou um triste Berto.
Continuando com as ocorrências da Rádio São Francisco. Agora o assunto é sério, um indivíduo, e a gente até sabe alguns detalhes dele, mas para não dar indícios, para expor a vítima, uma quase adolescente aqui da cidade, à época quando começaram os fatos ela tinha apenas 7 anos, esse indivíduo que trabalha como pedreiro foi preso ao ser investigado pela prática de estupro de vulnerável contra a filha da namorada. Durante buscas, foi encontrada uma foto íntima da criança, essa criança que é portadora do transtorno do espectro autista. Essa foto foi encontrada em um celular de propriedade desse indivíduo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e em seguida foi encaminhado à unidade prisional de Anápolis. O investigado, segundo o que foi apurado pela polícia, abusava sexualmente da criança desde os 7 anos. A criança até tinha um carinho por esse indivíduo e até mesmo lhe chamava de pai. Nós estávamos acompanhando ontem essas diligências realizadas pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e dentro das ocorrências policiais de hoje, a gente traz um trecho dessa entrevista concedida pela delegada Kênia Dutra Segantini. Bom dia, doutora.
Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. As investigações tiveram início para apurar o abuso sexual contra essa criança, tendo em vista as alterações de comportamento que foram verificadas, inclusive na escola, e também denúncias anônimas que chegaram ao conhecimento da delegacia informando sobre essa questão. Para reunir mais elementos, foi representado ao juízo pela expedição de busca e apreensão. O juiz autorizou, foram cumpridos os mandados E na apreensão do celular do investigado, foi verificada a presença de um arquivo, uma imagem, ao que tudo indica, da própria criança vítima. E é uma imagem bem, um nu bem explícito, que caracteriza o armazenamento de pornografia infantil, que é considerado crime. E diante dessa posse desse arquivo, ele foi autuado em flagrante, encaminhado ao presídio, deve passar por audiência de custódia, mas de qualquer maneira preso à disposição do juízo. E a gente conseguiu com isso reunir mais um elemento aliado aos depoimentos de testemunhas, aliado à avaliação psicológica pelo qual a criança passou, indicando de fato que ela vinha sendo vítima desse indivíduo que é namorado da mãe da criança. Inclusive essa criança, pelo que consta, chama esse indivíduo de pai e tem uma grande afeição por ele, porque sabe-se que esse tipo de ofensor sexual, ele primeiro normalmente cativa a criança, né? Ou conquista a confiança dela e o carinho para então seguir adiante com esse tipo de abuso. Aliado também aos depoimentos de algumas testemunhas que presenciaram diversos fatos no lar dessa família que indicavam a ocorrência do crime.
E esse autor de 48 anos de idade deu alguma versão? Se manteve calado? Como foi a atitude dele perante a polícia?
Primeiramente, ele alegou que não havia recebido nude nenhum, que não havia sido ele, depois que ele confirmou que realmente havia recebido, mas ele diz que acredita que foi a criança que enviou por engano. E que ela própria tenha tirado a foto, só porque da forma como foi tirada a foto, é impossível que ela própria tenha tirado a foto. É o que ficou evidenciado, que uma outra pessoa fotografou.
Daqui a pouco a gente traz na íntegra essa entrevista com a delegada Kênia Dutra Segantini, e a minha vontade era de trazer a ficha técnica, todo o histórico desse indivíduo, nome, sobrenome, tudo mais, mas para preservar a integridade física, a identidade da vítima, a gente não pode fazer isso, mas a Polícia Civil faz esse belo trabalho, que esse indivíduo pague pelos crimes que cometeu. Como disse a delegada, as investigações ainda continuam por meio da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Não é isso, Roberta Lohane, acompanhando aqui a 97.7 FM, ela que não para, sai de um serviço, vai pro outro e acompanha a nossa programação. Valeu, um abraço para você, pro seu esposo e para toda a sua família. Continuando aqui com a 97.7, as ocorrências policiais. Um indivíduo que procurou um local bem inusitado para tentar fugir da polícia. Ontem o ouvinte se lembra que a gente destacou uma ocorrência em que um homem foi fazer um test drive no carro lá no setor Cidade Universitária, na rua Dr. James Funston, e entrou no carro, deu partida e foi embora. Um Ford Focus de cor prata, ano 2011. A gente tem atualizações sobre essa ocorrência, até porque a viatura, composta pelo subtenente Freitas e o soldado Natanael, ao CPU de Pirenópolis, o subtenente Aires, eles informaram que estavam empenhados numa ocorrência de apropriação indébita de um veículo que havia sido levado de Anápolis. Após contato com a vítima, receberam a informação de que o autor do fato apropriou-se indevidamente de seu veículo Ford Focus e fugiu sentido Planalmira, sentido Corumbá de Goiás, pela 414. Foi repassado ao CPU do 37º Batalhão, o subtenente Aires, que repassou ao Copom de Corumbá, ao Cabo de Aquino e à viatura de Planalmira para a realização de um cerco na entrada das cidades. Em patrulhamento pela 414, na entrada de Corumbá de Goiás, sentido Planalmira, a viatura com o sargento Stefânio e o soldado Siqueira visualizaram esse veículo. O suspeito foi acompanhado na tentativa de abordagem. Ele empreendeu fuga em alta velocidade, adentrou na cidade de Corumbá de Goiás, até mesmo em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas, momento em que ele foi para a região do cemitério. Ele abandonou o veículo, desengatado em uma rampa, desceu de ré, colidiu com a viatura e posteriormente colidiu com o portão de uma casa de um morador. Ele prosseguiu a fuga a pé, pulou muros de diversas residências e foi em rumo do cemitério. Não se sabe aonde esse indivíduo se escondeu, se foi dentro de um túmulo, se encontrou alguma alma penada por lá, mas ele não foi localizado. A polícia até fez um novo cerco com a varredura no local, mas esse indivíduo não foi localizado. Será que ele teria sido alvo de uma nave espacial que passava pelo cemitério de Corumbá de Goiás? Não se sabe. O veículo foi encaminhado ao pátio da 2ª Companhia do 37º Batalhão e depois entregue ao proprietário local. Que situação é essa, gente do céu?
Eu tô achando que esse trem tá errado.
Eu também, Mocorongo. Olha, um grave acidente de trânsito foi registrado na GO-330. E a gente traz em primeira mão essas informações aqui para nossa audiência. O acidente aqui, a atualização inicial foi às 1h42. A última atualização foi às 5h40 dessa madrugada, em que a polícia militar soube de um acidente carro versus carro na GO-330 de Campo Limpo a Anápolis, próximo ao bairro da Lapa, no quilômetro 312. A equipe da Polícia Militar com o 28º Batalhão, composta pelo 2º Sargento Moisés e o Soldado Danilo, constataram essa informação. Ambos os veículos estavam obstruindo a via. Um Saveiro repousou com as rodas para cima, após um capotamento, e um Nissan Versa, que trafegava sentido Anápolis-Campo Limpo, na altura do quilômetro 312. A informação é de que a Saveiro adentrou na via, provocando essa colisão frontal entre os dois veículos. Ambos os motoristas fugiram do local do acidente, segundo o que consta na ocorrência. O passageiro da Saveiro foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis. A condutora do Nissan Versa foi identificada, é uma mulher. Ela não permaneceu no local, onde o veículo foi liberado para o esposo dela, que providenciou um guincho para ser retirado o veículo da via. A Saveiro foi encaminhada ao pátio da polícia para o município de São Francisco de Goiás. As imagens que a gente recebeu, os carros ficaram literalmente destruídos com o impacto dessa batida. Então, essa ocorrência registrada na madrugada de hoje entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás. Aqui o Sargento Cláudio Omar dizendo o seguinte: parabéns ao Sonoplasta. Stranger Things é muito show. Pra quem não sabe, essa trilha aqui, ó, daquela série na Netflix, Stranger Things, vulgo Coisas Estranhas. Foi o que aconteceu lá próximo ao cemitério de Corumbá de Goiás, tá certo? Sendo assim, encerramos o plantão policial das últimas horas, agradecendo a você pelo carinho da audiência e pelas participações através do nosso WhatsApp 9... Não. Não posso me esquecer, tá faltando uma ocorrência, produção. Teve mais um fato e agora a gente destaca essa situação. Põe a trilha do Bob aí. Policiais penais da Unidade Prisional de Corumbá de Goiás. Teve mais uma ocorrência por lá. Essa não posso me esquecer, da inteligência de duas mulheres pro rumo do crime. Apreenderam aproximadamente 200 gramas de substâncias que aparentavam ser maconha, haxixe e cocaína. Unidades de papel de seda para a fabricação de cigarros também foram interceptados. Tudo isso aconteceu na tarde de ontem. Os itens apreendidos estavam escondidos, sabe aonde? Em chinelos de borracha. Os servidores penitenciários encontraram as substâncias durante o procedimento de revista realizado na entrega de mantimentos e produtos de higiene pelos familiares dos detentos, famosa COBAL. As substâncias e o papel de seda foram deixados pelas mulheres de dois detentos. Eles estão com... são gente boa, os rapazes lá, estão cumprindo pena por homicídio na Unidade Prisional Regional de Corumbá de Goiás. Segundo a direção da unidade, as duas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Anápolis. E agora, os custodiados, os que estão cumprindo pena por homicídio, deverão sofrer sanções disciplinares conforme preconiza a lei de execução penal. Deixa eu até ver a foto aqui, como é que estava mais ou menos o esconderijo dos itens. Chinelinho branco, e aí partiu o chinelo no meio para que o ouvinte entenda, sabe? Como se fosse um pão. Partiu, deixou duas bandas o chinelo, a parte de cima com as tiras, né? E aí, no meio do chinelo, fez ali um miolo, e aí chuchou lá o haxixe, a maconha, a cocaína, depois passou um durex, uma colinha, e aí ficou até mais flexível o chinelo. E aí tinha um cigarrinho de maconha lá, mano, pra fumar um baseado lá dentro do presídio, mano. E tinha também algumas fitinhas lá pra que eles pudessem consumir. Chinelinho branco, novinho. Nem sei se é da Havaianas esse aqui, deixa eu ver. Não, não tem marca não. Acho que é que até economizaram um pouquinho. E até uma balança de precisão tava junto. Foi apreendida com a ação dos policiais penais da unidade prisional regional de Corumbá de Goiás, tá certo? No estado de Goiás. No estado de Goiás, o tráfico de droga não vai pra frente, não. Ou o bandido muda de estado ou muda de profissão, tá certo? Valeu, Caiado. Encerramos assim as ocorrências policiais de hoje. Amanhã, sabadão, tem mais. Lembrando, hein, se você for chutar o balde, cuidado. O Vandeck pode estar aí pelas ruas da cidade. E se beber, por favor, se beber, não dirija. Tamo junto na 97.7 e as ocorrências policiais.
Caso de polícia, na São Francisco, vira notícia. Bate, rebate.